muita alegria, nos traz hoje aqui para o programa a enfermeira Alessandra Pereira, coordenadora de atenção materno-infantil da Secretaria Municipal de Saúde, e a enfermeira Ana Cláudia Chaves, que é enfermeira alto padrão, hein? Coordenadora de enfermagem da área materno-infantil do Hospital Nossa Senhora de Oliveira. Vamos falar sobre gestantes com diagnóstico com complicações gestacionais. E está preocupando, e por isso que estamos fazendo esse alerta. Alô, gestantes de Vacaria e região. E para as futuras gestantes aí. Tem crescido muito aqui em Vacaria, nascimentos prematuros, complicações gestacionais devido à falta do pré-natal. E mais, elas vão explicar aqui. Inclusive, nascimentos prematuros estão acontecendo devido a problemas de saúde bucal. Isso mesmo, bucal das gestantes. Ana Cláudia, que alegria tê-la aí. Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Lad. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Alessandra, como é que estamos aí? Tudo bem, Alessandra?
Bom dia, Ladimir. Bom dia, os ouvintes da tua rádio Fátima.
Bom, começo contigo aí e até a Cláudia, participe aí. Essas questões aí, complicações gestacionais de gestantes de Vacaria e da região, tem aumentado e muito, e tem preocupado e muito também o hospital e a Secretaria de Saúde. Por quê, hein, Alessandra?
Bom, falando desde o começo em relação ao pré-natal, né? O objetivo do pré-natal, até a gente chegar a alguma gestante que tem relevâncias a ter complicações, a gente vai fazer um adendo. Então, o que é pré-natal, né? Que às vezes as gestantes acham que não tem importância para fazer o pré-natal. Ah, eu vou lá na consulta de pré-natal, eles me pesam, verificam minha pressão, ausculto o meu bebê, pede uns exames, mas não sabe a real importância que tem atrás de tudo isso que é feito nas consultas. E muitas vezes não vão, né? Não reagendo à consulta, tem que estar fazendo busca ativa atrás dessa gestante para fazer essa consulta de pré-natal, que elas não sabem a grande importância que tem esse acompanhamento gestacional. Então, o pré-natal vem da palavra natal. Natal significa nascimento, né? Então, pré-natal é o cuidado dessa gestante, desse bebê, desde o início que ele foi concebido até o momento do parto. É. E para que isso ocorra da melhor forma, que a gente evite complicações, deve ter esse acompanhamento mensal até a 28ª semana. Depois, esse acompanhamento diminui para quinzenal, até a 36ª semana, e depois essa gestante tem que ser avaliada semanalmente até o momento do parto. Por quê? Porque a partir de 20 semanas tem mulheres que apresentam as complicações gestacional, entre elas hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, e isso traz, se não for acompanhado, avaliado de perto, solicitados exames, fazendo acompanhamento, nos traz um prejuízo nessa gravidez, né? Acarretando esse parto prematuro, essa criança que precisa de UTI, e às vezes, infelizmente, a gente tem um desfecho que essa criança vai a óbito. E até mesmo as mães, conforme a complicação, podem ir a óbito.
Exatamente. Ana, de problemas vocês têm identificado que está preocupando vocês? Inclusive, estão aqui hoje na Rádio Fátima, exatamente, não é para criar pânico e nada, mas para alertar, para informar, para dizer aquilo que a Alessandra falou. O pré-natal é fundamental. E temos registrado os casos aqui que poderiam ter sido evitados se houvesse realmente sido feito o pré-natal.
Isso, é. Lade, nós, enquanto maternidade, a gente recebe elas já no finalzinho, né? Às vezes já com essa complicação. Mas se tivesse esse diagnóstico precoce, esse tratamento dessa complicação, tudo muda, né? Esse cenário muda. Então, a importância delas seguirem o pré-natal corretamente, fazerem os exames no tempo correto, né? Porque se é do primeiro trimestre, é para fazer no primeiro trimestre, não é para ficar adiando. Não, amanhã eu vou, e esse amanhã passa uma semana, passa 15 dias, passa um mês, e elas não fazem esse exame, né? Para nós é muito importante que elas tenham a caderneta de gestante toda preenchida, com todos os exames, porque para nós é o documento que vai nortear lá na hora que elas chegarem para nós na maternidade e para todos os profissionais que elas passarem durante essa gestação. Então, não é que não vá acontecer as complicações, vão acontecer. Muitas mulheres vão ter essas complicações. Mas tudo que for tratado e precocemente, né, tudo que a gente tiver um respaldo para a saúde dessa mulher e desse bebê, vai trazer benefícios, né? Pode acontecer, esses diagnósticos podem, mas que a gente possa ter um benefício, né? Um melhor desfecho desses casos, né? Só que o que a gente está notando e o que nos preocupa é que muitas não estão cumprindo com
E o que elas dizem, até, exames, vocês, né? Questionam, o que elas dizem, hein, Ana? Por que não fizeram o pré-natal? Elas têm uma justificativa plausível para isso?
Não, plausível não, né? As que não fazem não têm justificativas plausíveis, né?
Sim.
Ou não têm justificativas, né? Não.
Não tem o que dizer?
Não.
Simples. É, Yale.
A verdade, tem muitas que não fazem porque não querem.
Não querem,
não acham que é importante, né? Ir lá, se que elas estão se sentindo bem. Só que a gente sabe que as doenças que a gente tem, que causa complicações gestacionais, elas não vão ter uma grande sintomatologia. Quando elas apresentarem algum sintoma,
sim,
já está um quadro bem avançado. E daí fica difícil de reverter o que a gente conseguiria reverter se fosse detectado lá no início, né? O médico detecta uma pré-eclâmpsia, consegue reverter para não ter uma complicação maior que a eclâmpsia, né? Quando eu tenho eclâmpsia, está correndo o risco de vida a mãe e o bebê. Então, é uma coisa muito mais grave.
E normalmente não é aquela mãe de primeira viagem, né? A mãe de primeira viagem é aquela que faz, às vezes,
cuidadosa,
12, 14, 16 consultas, isso, né?
Ótimo.
São mães que já têm outros filhos e dizem, ah, não, no meu primeiro deu tudo certo, esse aqui eu não estou sentindo nada de diferente. Então, é bem o que a Alessandra disse, ah, não, eu estou me sentindo bem, não vou. Então, só que o nosso alerta é esse. Quando acontece alguma complicação, ela vai sentir no momento em que a bomba está explodindo. Então, já não tem mais muito o que fazer. E o nosso recado é esse. Quem está correndo o maior risco de vida não é só o bebê, mas a mãe também, né?
E, infelizmente, né, meninas, temos tido casos graves aqui, tanto por parte da gestante, como,
sim,
infelizmente, crianças indo a óbito.
Isso, cada vez está mais assustador, né? Eu e a Ana, a gente participa da coordenação de investigação de óbito, juntamente com outros colegas. E o desfecho da prematuridade sempre se resume aos mesmos, essas crianças que vão ter um cuidado especial, os que vêm a óbito, sempre se resume às mesmas causas, né? Que é a pré-eclâmpsia, a prematuridade porque rompeu as membranas amnióticas, esse bebê teve que vir antes do tempo, sempre está associada às mesmas causas. Hipertensão, uma coisa muito básica também que causa o rompimento das membranas amnióticas, é a infecção urinária. Então, as mulheres, às vezes, não tratam, não dão importância para a infecção urinária, fazem o tratamento incorreto.
Isso, não tomar o antibiótico corretamente. Tem que
sabe
tomar,
que tem o problema, tem que tomar e ainda não tomam corretamente.
Isso, tipo assim, toma os primeiros dias,
né?
Toma os primeiros dias, melhora o sintoma, esquece, não toma, a infecção fica ali, né, latente, que a gente fala, mas isso faz com que cause a ruptura das membranas, desencadeie um trabalho de parto prematuro antes do tempo que poderia ser tratado. Essa é uma das causas. Outra tão importante e revelante que vem muitos estudos em relação é a saúde bucal. Por isso que o Ministério da Saúde, eles nos cobra que a consulta com o dentista precisa ser feita durante o pré-natal. Eu tenho que avaliar a saúde dessa mãe, a gengiva, por quê? Existe uma revascularização na boca da mulher. Então, dá gengivite, sangra, tem placas bacterianas. E se isso não for tratado, não foi avaliado por esse profissional dentista, né? Feita a profilaxia, isso também pode desencadear o romper a bolsa, que a grande maioria das mulheres conhece, né? Por causa da saúde bucal inadequada.
Parece que não, mas vocês têm aqui comprovado, né? E aqui são dados, são números, isso espelha a nossa realidade. daqui de Vacaria, dos Campos de Cima, que tivemos nascimentos e nascimentos prematuros estão acontecendo porque as gestantes não tiveram esse cuidado também com a saúde bucal?
É, existe uma certa resistência delas irem fazer essa avaliação com o dentista, porque quando elas fazem a primeira consulta com o pré-natal lá nas unidades básicas de saúde, isso serve também para quem faz em rede privada, na unidade as enfermeiras já agendam a consulta com o dentista, só que tem muitas que não vão. Ainda, infelizmente, nós temos gestante que acha que a saúde bucal não tem nada a ver com a gestação. E sim, e traz complicações para a mãe, né, que vai ter um trabalho de parto prematuro e mais para o bebê.
Estamos falando com as enfermeiras, a Alessandra Pereira, coordenadora de atenção materno-infantil da Secretaria de Saúde, e também com a enfermeira Ana Cláudia Chaves, coordenadora de enfermagem da área materna-infantil aqui do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, sobre os casos que estamos registrando, vários nascimentos de crianças prematuras, casos graves devido à falta do pré-natal e cuidado, inclusive, das gestantes com a saúde bucal. Mas Ana e também Alessandro, e aqui um dado importante e preocupante, esse mês que passou, agosto aí que fechou, temos tido problemas muito sérios aqui em Vacaria e vários problemas de sífilis. Inclusive, Ana, você disse que na maternidade hospital, só em agosto, 7 mães tiveram aí a questão que foi constatado que estavam com sífilis ao ganhar o seu bebê.
É, Ladi, a gente tem um aumento bem importante de casos de sífilis, né? Ali no hospital a gente tem um protocolo que a gente segue bem rigorosamente nessa questão, porque a sífilis traz muitos prejuízos para o bebê, né? Não só para a mãe, para o bebê principalmente. Então, todas as mães com diagnóstico prévio de sífilis ou história de sífilis, a gente retesta, né? Toda mãe é testada, é feito teste rápido quando interna para interrupção da gestação e a gente refaz exames de sangue. E o bebê é sempre testado, né? Sempre feito exames. Graças a Deus, nesse mês, várias tinham os tratamentos bem feitos, né? Feitos corretamente. Mas a gente pega muitos casos de tratamento mal feito ou não feito. O que a gente nota muito também, a mãe faz o teste, o tratamento e o pai não faz, o parceiro, né? Seja ele qualquer... É isso que a gente tem que reforçar também. Independente da troca do parceiro, ele tem que fazer o tratamento. Tem que fazer os testes e tem que fazer o tratamento. Não adianta só a mãe fazer, só a gestante fazer o tratamento, porque ela continua se contaminando. Essa contaminação passa pro bebê enquanto feto, passa pela placenta e traz parto prematuro, traz complicações pro bebê. O bebê pode nascer com malformação congênita, com vários problemas de saúde que ele vai levar pro resto da vida, né? Então, a gente teve esse mês, a gente teve um aumento bem grande, assim, ali no fechamento do mês a gente notou que teve um aumento bem grande de pacientes com o diagnóstico. Graças a Deus, a maioria tratada, mas alguns bebês positivaram para sífilis, né?
E esses bebês, Alessandra, positivados para sífilis, consequências que eles vão ter, inclusive, como a própria Ana colocou, para a vida toda? As consequências em termos de saúde para eles também, Alessandra?
É, por isso a importância, né, de quando se detecta sífilis lá no teste rápido, a mãe, né, fazer o tratamento e as parcerias, né? Porque a gente fala numa plurividade, se às vezes tem uma mulher que tem um parceiro, tem mulheres que têm mais de que um parceiro, né? Mas aqui ninguém está para julgar ninguém, mas a gente sempre orienta que todos esses parceiros de últimos 3 meses que façam, então, o tratamento. Para quê? Para evitar esses malefícios para o bebê. É, eu posso ter um bebê que vai ficar com surdez, com cegueira. Olha, né? Pode virar até para uma meningite, essa criança vira óbito, ter um retardo mental devido à sequela do treponema. Quando, né, o treponema é o nome da bactéria do sífilis, quando atinge então o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro do bebê. Então, vai acarretar muito prejuízo para essa criança. E o tratamento é muito simples, muito barato, né? E e tem disponível na rede pública, que é o Benzetacil. O que, que a gente percebe? A resistência de muitos gestantes, parceiros ou paciente em geral fazer um Benzetacil, porque é uma injeção muito dolorida.
Sim.
Né? É uma das mais doloridas que eu acho que a gente tem. E tem pessoas que relatam, ah, mas eu não posso porque eu tenho alergia a Benzetacil. Então, já é comprovado que 0,002 pessoas, né, 2%, desculpa, tem alergia a Benzetacil. O restante são reações que é esperado pela medicação, que é náusea, vômito, às vezes desmaio, devido à dor ser muito forte, né? Tem pessoas que apresentam esses sintomas que não são consideradas, então, uma alergia a Benzetacil, né? Então, já existe esse estudo comprovando. Então, o tratamento é simples, é Benzetacil. A gestante não... Tratamentos coadjuvantes pode até fazer para ela, mas não vai tratar o bebê, porque quando a mãe adquire sífilis, o bebê também vai ter sífilis. Então, tem que fazer o tratamento para a mãe se curar da sífilis e para o bebê também se curar da sífilis. Outra coisa importante é, ela fez o tratamento adequado que a gente fala. Geralmente, se pega a sífilis latente, né? Que a gente não sabe quanto tempo ela adquiriu essa sífilis, e ela vai ter que fazer 3 doses de Benzetacil, uma Sim. vez por semana a cada. O que acontece? Esse tratamento adequado tem que ter um intervalo de 7 dias. Ah, eu esqueci, fui lá daqui 15 dias porque era muito dolorido, não vou. Tem que repetir o tratamento. E o parceiro também, porque ela pode se reinfectar. Então, não quer dizer, ah, eu tratei sífilis, eu nunca mais vou pegar sífilis. Né? Trata sífilis, se entrar em contato de novo com a bactéria, que é o treponema, vai se recontaminar e vai contaminar o bebê. E traz muito prejuízo para essa criança. Em 2021, nós tivemos 4 óbitos fetal devido à sífilis não tratada.
4 óbitos?
De Vacaria, né?
De Vacaria.
Sem contar Lamento. Toda a região, né?
Só de Vacaria?
Só de Vacaria.
Lamentável. Ah, inclusive, não é da sua área, mas a senhora tem essa interligação com os demais setores da Secretaria de Saúde, como, por exemplo, a Deise, que é a coordenadora de STAIDS aqui em Vacaria, diz que Vacaria hoje está tendo um problema gravíssimo de sífilis, aí, que está chamando até a atenção das nossas autoridades locais e da região de grande número de casos de sífilis em Vacaria, Alessandra?
Sim, está cada vez aumentando mais, né? A gente até orienta que os usuários vão nas unidades para fazer os testes, que é a partir desse teste que vai se saber se tem sífilis ou não, para tratar essas parcerias, para a gente tentar bloquear essa IST que cada vez está aumentando mais. Uma outra coisa que a gente percebe é que as gestantes... Sim. Elas descobrem que tem sífilis na gestação, então elas não sabem quanto tempo elas já adquiriram essa sífilis, porque a sífilis é uma doença bem danadinha, né? Quando a primeira coisa que ela aparece é uma lesão ali onde entrou a bactéria, o treponema, ou seja, na vagina, no pênis ou até na região da cavidade bucal. Só que é uma feridinha que aparece e desaparece sem dor, muitos não dão nem importância. Né? Ah, eu não vou investigar, desapareceu. E ali a sífilis é e fica. E depois ela vai tendo outras fases, né? E muitas mulheres descobrem na gestação. A gente orienta também para que os pais, né? Os parceiros, não pais, né? As parcerias dessa gestante também realizem esse pré-natal. E nesse pré-natal está incluso esses exames, né? Que é o de sífilis, HIV, hepatite. Porque para evitar a transmissão para esse feto. Porque se um tem, às vezes um tem e o outro ainda não está positivo, a gente tem que tratar ambos, né? Para proteger o bem que é deles, que é o filho.
Mas,
né?
Claro. Ana,
é importante, é isso que a Alessandra falou, o pré-natal é pro casal, né? É para a família. Então, não interessa se é o pai ou não é o pai, é o parceiro, né? A parceira ou o parceiro. Os testes rápidos que são feitos na mãe são feitos no parceiro também, tanto lá no pré-natal quanto na internação lá no hospital. A gente faz todos os testes rápidos que são feitos na mãe e são feitos no parceiro também. E isso nos ajuda também, né, nessa questão que a Deise trouxe, desse aumento de casos de sífilis. A gente testa lá na internação HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, a gestante e o parceiro, porque a gente tem esse aumento assustador de casos, né? Sim. Agora nessa questão da sífilis, mas isso sempre foi direito do parceiro também, e o pré-natal está ali para ele também, né? Até eu tinha anotado aqui que o parceiro que puder ir, ou algum familiar que puder acompanhar essa gestante nessa consulta de pré-natal, que vá, né? Porque às vezes ela tem alguma dúvida, ou às vezes ela esquece de perguntar alguma coisa, porque a gestação é um momento que é muita informação, né? É um momento de transformação. Então, se alguém puder acompanhar ela, a gente sabe que a realidade, a nossa realidade não é muito fácil, porque Sim. horários de serviço e tudo mais. Mas se alguém puder acompanhar ela nessas consultas para ajudar a tirar as dúvidas e tudo mais, é importante. Mas esses testes estão disponíveis. O que a Alessandra falou ali, para toda a população, está disponível para toda a população, independente se faz uso do SUS ou não. Ah, eu tenho tal plano de saúde, não, eu só vou em médico no particular, não tem importância. Todo mundo tem direito à assistência do SUS, né? Então procure a sua unidade de saúde, porque realmente está preocupante. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de infecções sexualmente transmissíveis, e vacaria está ali no topo, né, Alessandra?
Lamentável,
mas isso aí. É preocupante. E a gente, infelizmente, está detectando só na gestação, porque é obrigatório fazer os testes, né?
Alessandra, em termos de Secretaria de Saúde... Ah, só antes aqui, Ana. Veja, senhoras e senhores ouvintes, atenção, gestantes e futuros gestantes. Se diz que no mês que passou, entre recém-nascidos e também mães, 8 transferências por causa que foi constatado, inclusive, que podia ser evitado, mas foi constatado que não foi feito como deveria ser feito o pré-natal.
A gente teve 4 transferências de recém-nascido e 4 de gestantes com alguma complicação.
Olha só. E podia ser evitado.
Se tratado corretamente, podia ter sido evitado.
Um minutinho, qual é o recado final, então, para as nossas gestantes de vacaria e toda a região? E quem está nos ouvindo aí, diante dessa situação e desses cuidados tão importantes para ela e para o bebê?
Então, Ladi, bem importante, sim, para as gestantes, tá? Qualquer sinal de alerta, procurar atendimento médico, né? Sangramento via vaginal, perda de líquido em grande quantidade. Se o bebê não mexer há mais de 3 horas, não ficar esperando um dia inteiro, 2 dias, sempre procurar atendimento médico. O bebê tem que mexer né, a cada 2 horas, a cada 3 horas, nunca ficar em jejum há muito tempo. A carteirinha de gestante é um documento, ela tem que estar preenchida bem corretamente, tem que carregar sempre contigo a carteirinha, porque pode acontecer alguma coisa e você precisar de um atendimento. O pré-natal é um momento em que tu vai se preparar para o parto, para o puerpério, né? Para depois, para a amamentação, para tudo. Então, sempre tentar se preparar o melhor possível para esse momento que é tão importante, que é o nascimento do bebê, né?
Obrigado.
O nascimento dessa mãe, né?
Exatamente. Obrigado, Ana. Parabéns pelo
Obrigada
trabalho.
Pelo convite.
Estamos junto aí, tá? Alessandra, obrigado também. Seu recado final para as nossas gestantes e futuras gestantes.
Então, quero agradecer, né, a oportunidade
nós
de vir falar.
Nós que agradecemos, que vocês estão prestando um grande serviço de orientação às nossas mães aí, em termos de saúde, inclusive para os seus bebês.
A oportunidade de falar sobre o pré-natal. Então, a gente pede encarecidamente para que essas mães façam as consultas de pré-natal. Vão até o pré-natal. Todas as unidades de saúde têm médico que faz pré-natal. Faço os exames direitinho, sigo as recomendações que são feitas pelos profissionais para evitar complicações futuras, né? E